Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade, aqui na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você! O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br, no podcast. Nessa parte do programa, o assunto é Memória da Tragédia no Sul. O prefeito de Caxias do Sul, Adiló de Domênico, falou à Rádio São Francisco nessa semana, um ano após as cheias que atingiram o município, afetando estradas e provocando deslizamentos. Adiló lembrou as vítimas fatais do período, a idosa Docelíria da Silva, de 80 anos, desaparecida em Galópolis, e o servidor público Luciano Henrique Santos Lacava, de 49 anos, que estava no pavilhão da Codeca e da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, quando o local desmoronou. Na linha do tempo, o prefeito também revisitou o risco de rompimento da barragem na cidade, o trabalho de obras para manter a segurança e mobilidade e apontou as ações feitas para a recuperação um ano depois. Confira a entrevista completa.
Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes da Rádio São Francisco. Bom voltar ao teu programa aí, né? Fazia algum tempo que a gente não conversava, né?
Verdade, verdade. E a gente agradece muito, prefeito, essa sua disponibilidade de abrir a sua agenda, assim. A gente sabe que o dia é puxado, mas, prefeito, é inevitável que a gente, claro, seja objetivo, olhe para as questões de forma objetiva, tenha ações também objetivas, mas não dá para negar que nesses dias a gente dá uma melancolia, né, prefeito? A gente acompanhou situações... madrugadas a fio, né? A iminência de um rompimento de barragem que deixou todo mundo com o cabelo em pé em Caxias do Sul, aquilo que aconteceu em Galópolis. Eu estive na cobertura como repórter nas primeiras horas daquele dia fatídico em que a rodovia foi interrompida porque a pista cedeu, né? E a gente não sabia se os carros iam passar ou não, e começou aquela história de pontes sendo levadas pela enxurrada, e a gente ficou pasmo. Obviamente, na condição de prefeito, foi muito mais intenso ainda, né, prefeito? O seu olhar sobre esse um ano pós-tragédia?
Olha, Beverly, de São Francisco, foi um período muito difícil, porque as chuvas começaram em maio de 2023, tivemos uma enchente que atingiu ali Santa Teresa, aquela região, e nós... acabamos ajudando eles, né? Setembro foi o momento mais difícil para aquela região, depois novembro, janeiro, e aí a data bem fatídica, que foi o final de abril até o dia 1º de maio, mas depois continuou durante quase 60 dias de chuvas intensas, onde nós tínhamos muita dificuldade para levar o socorro às pessoas, especialmente o interior. Nós tivemos que suspender aulas, porque não tinha como buscar os alunos. Nós tivemos produtores rurais tirando, ordenhando as vacas e jogando leite fora, porque não tinha acesso. Pessoas ilhadas com problema de medicamento. E aí foi um momento que aflorou muito forte aquilo que está no DNA do caxiense, que foi a solidariedade. Os trilheiros, motoqueiros, o gabinete de crise... todo mundo se ajudando, e Caxias acabou, com todas as dificuldades que tinha, servindo de corredor humanitário para o Estado. E o nosso aeroporto, simplesinho, humilde, ali Hugo Cantejani, aguentou todo esse período. Nós tivemos dias aí de mais de 90 pousos no aeroporto, que era classificado como um aeroporto pequeno, se mostrou valente. Né? E nós tivemos durante dias aí que a gente não dormia, que a gente se colocava na dor das famílias, perdemos vidas, tivemos prejuízos materiais que ainda não conseguimos recuperar todos eles. E aí tu é acordado todos os dias pela madrugada com informações de mais desastre, de mais prejuízo. Então, praticamente, foram momentos assim muito difíceis. E agora, um ano depois, a gente olha para trás e vê que muita coisa foi feita, mas muita coisa precisa ser feita ainda para que as cidades sejam extremamente resilientes e mais preparadas para esse novo normal. Ninguém pode dizer que está preparado contra a força da natureza. É só ver o que fez ali no nosso complexo de britagem, usina de asfalto, e lá caminhar hoje, tu não acredita o que a natureza fez. Isso era impensável. Ninguém podia imaginar que um volume tão grande de material descesse. E aquilo que aconteceu em Galópolis também, um automóvel virar simplesmente num pacote de lata, de ferragem, onde tivemos ali as inúmeras vítimas aí, né, naquele local. Então, Beverly, um ano depois, a gente ainda precisa continuar esse trabalho, e é por isso que nós estamos preparando investimentos aí da ordem de 180 milhões para fazer galerias, tanques de amortecimento, né, e, enfim, preparar a cidade para esse novo normal. Nós vamos seguramente, no segundo semestre desse ano e o ano que vem, transformar a cidade num verdadeiro canteiro de obra, de obras que causam um transtorno para o trânsito, mas que são necessárias. Infelizmente, nós precisamos fazer. Essas enchentes mostraram que todas as cidades vão ter que se preparar muito para esses eventos.
É, prefeito, obviamente, né? A gente já vai entrar nessa questão bem prática, assim, até porque foi lançado o painel, né? Mas eu não posso deixar num dia histórico como hoje, porque exatamente foi no dia 29. Se fôssemos colocar um marco, né? O marco seria dia 29, foi quando começou efetivamente as chuvas mais fortes, né? E tem alguns nomes que merecem que a gente lembre nesse dia. A dona Docelíria da Silva, 80 anos, é a vítima caxiense desaparecida. O corpo dela nunca foi encontrado. E nós tivemos, não necessariamente bem diretamente ligado à questão da enchente, mas é que foi tudo junto num pacote só, né? O Luciano Henrique Santos Lacava, 49 anos, um servidor público que atuava na Codeca e que também naquele período acabou que teve um deslizamento, desmoronamento, né? A gente teve várias coisas que foram repercussões não diretas, né, de uma enchente, mas o solo ficou instável, né? Nós tivemos aí situações de desmoronamentos depois de várias situações, sejam essas ou da Codeca, ou de pista, né? Ou ameaça de deslizamento nas encostas de rodovias. Que período, hein, prefeito? E esses nomes a gente não pode esquecer, né?
Não, e o Luciano, um excelente funcionário, e ele morreu justamente por ser um funcionário dedicado, que ele sempre ia um pouquinho antes do horário. Se ele chegasse 20 minutos depois, ele teria escapado. Olha o que é o destino. E eu, essa semana, voltando lá no lugar, me emocionei por encontrar lá o cotune dele, o capacete, todas as coisinhas dele lá, que ele preparava, o chimarrão, que ele aquecia a comida. Então, tu relembra de um servidor que era exemplar, que ele ia lá cedo num feriado para aquecer a usina de asfalto, para que quando chegasse os seus colegas para trabalhar, tivesse tudo organizado. E eu estive lá, logo depois do acidente, acompanhando em vários locais, e nós estávamos lá, e a gente não tem o ouvido preparado para isso, mas o capitão Manfio estava lá, e ele me pegou pelo braço: prefeito, vamos embora, que está instalando árvores, isso aqui corre risco de deslizar mais material. E foi muito enérgico comigo e me fez sair de lá daquele local. 5 minutos depois, desceu uma avalanche que soterrou a usina de asfalto e que o nosso pessoal que estava lá conseguiu se salvar por um milagre, porque todos correram para o lado certo. Então, olha o que faz a experiência de um bombeiro, de uma pessoa conhecedora, preparada e treinada para isso, né? Outra ocasião, à noite, eu quis ir à Vila Cristina para prestar apoio e solidariedade ao nosso prefeito, e nós descemos a BR-116 e depois não conseguimos retornar pela BR, tivemos que subir pela Estrada do Vinho porque havia acontecido deslizamentos enormes. Então, tudo isso, quando a gente relembra, a gente se coloca no lugar dessas pessoas que tinham que trabalhar com máquina, com caminhão, prestando socorro nesses locais e correndo risco de vida. Em nenhum momento os nossos servidores recuaram. Eles passaram um mês praticamente sem ter horário para si. Eles não iam para casa, ou se chegavam em casa eram chamados de volta. Isso era de manhã, à tarde, à noite, fim de semana. não tinha horário. Então foram momentos muito pesados, muito difíceis. E aí, depois de um mês, dois, que tinha passado forte da tragédia, tu vê algumas pessoas criticando porque a estrada A, B ou C ainda não estava nas melhores condições. Nós não podíamos, tecnicamente, abrir mais do que aquilo que os engenheiros tinham autorizado, sob pena de ocorrer novos deslizamentos. Mas isso tu não consegue explicar para a pessoa que precisa sair com a sua produção. E a gente entende. E também não acha ruim essa ânsia de um agricultor querer ver a sua estrada de novo restabelecida como ela estava antes, né? Porque isso é típico da tenacidade, da força, da vontade de recuperar aquilo que eles perderam, né? E tivemos também aqui na região Nordeste, aqui na Serra Gaúcha, mais de 500 hectares de pareiral que foram perdidos, simplesmente deslizaram. Outras culturas também, cítricos em muitos locais. E a gente teve muita ajuda de várias entidades, de vários órgãos do governo estadual, do governo federal. A única ressalva que a gente faz até hoje talvez tenha sido o Ministério da Agricultura, que poderia ter sido parceiro dos nossos agricultores, porque aqui são todas pequenas propriedades. Aqui nós temos o melhor exemplo de reforma agrária do país. É a nossa região aqui, pequenas propriedades que deram certo, ninguém ganhou um palmo de terra de graça, né? E o prejuízo na agricultura foi levantado aí em torno de 108 milhões. O pessoal do Ministério esteve aqui, visitou e nunca mais retornaram e nem nos deram satisfação, a não ser abrir alguma faixa de financiamento diferente de outros órgãos do governo federal, né, que nós tivemos apoio, menos do que a gente precisava, mas que a gente entende que é um esforço, é uma boa vontade muito grande de parte dos outros órgãos do governo federal e do governo estadual, que nos ajudaram, inclusive, com recurso aqui para o aeroporto, recurso a fundo perdido, que a gente está recebendo agora do governo federal para obras de saneamento de grande porte, mas o Ministério da Agricultura, eu tenho que fazer esse registro um ano depois, porque eu acho que era tempo suficiente para eles se lembrarem dos nossos agricultores aqui, que tem o maior capital de risco são os nossos agricultores, porque está exposto 24 horas ao tempo. Uhum. Então, eu sem ser uma crítica contundente ou querer criar polêmica, mas eu acho que tem que ser registrado isso. Ainda está em tempo do Ministério da Agricultura desenvolver uma política de ajuda, de socorro, não para os agricultores só de Caxias do Sul, de toda a Serra Gaúcha.
Uhum, bem lembrado. Prefeito, obviamente nesse review de memórias, né, não dá para a gente também deixar de destacar um dos pontos mais marcantes para nós, em específico aqui em Caxias do Sul, que foi aquela iminência, que teve inclusive alertas, né, das autoridades sobre uma possibilidade de rompimento de barragem. Pessoas foram retiradas, a Defesa Civil passou nos bairros, né, na região do Santa Fé, do Fátima, até quase perto do Riço, porque tinham um risco desse caminho que as águas poderiam fazer caso a barragem rompesse, né? E foi uma situação que acho que os caxienses não imaginavam ter que passar. Muita gente ficou resistente em sair de casa, algumas ficaram dias fora, né? Foi algo dramático, né?
Sim. A barragem lá, ela resistiu bravamente, né? O que houve ali, na verdade, foi o zelo pela vida, o cuidado, a prudência por parte da Defesa Civil, corretamente retirando as famílias, por mais que elas achassem a medida antipática e desconfortável, mas foi muito importante. Graças a Deus a barragem resistiu. Hoje o SAMAI adota uma norma de segurança bem mais rígida, mantendo o nível da barragem 1,5 metros abaixo do nível normal, justamente para tu ter espaço de estocagem de água que não corra o risco dela transbordar como aconteceu naquela ocasião. Nós vimos mantendo com 0,5 metro, 60 centímetros, para chuvas históricas, aquilo era suficiente. Mas para a chuva que aconteceu no dia 29 até dia 1º de maio, se mostrou insuficiente. Então hoje a medida com alguma margem de segurança, é 1,5 metros abaixo do nível. Isso nos dá tempo suficiente de abrir as comportas à noite, à madrugada, em qualquer momento, né, para dar essa segurança. Eu volto a frisar, com a natureza ninguém pode garantir que está tudo resolvido, mas são normas adotadas dentro de orientação técnica de pessoas experientes, da Defesa Civil, de técnicos que vieram nos visitar, inclusive do Rio de Janeiro, né? Então, tudo aquilo que a gente recebeu de orientação, de aconselhamento, e que agora a gente está tendo muito próximo de receber o relatório dessa empresa que foi contratada para fazer o levantamento em Galópolis e Vila Cristina, seguramente outras medidas poderão estar sendo anotadas agora, adotadas muito em breve.
Claro, prefeito, agora de forma um pouco mais objetiva, né? A gente fez um pouquinho de memória porque é importante, mas, por exemplo, nós temos aí já anunciados 93% né, dos pontos críticos já recuperados em decorrência dessas enchentes, especificamente essa que foi mais grossa para nós de 2024, e a questão também que envolve o painel, né, de controle que controla as obras, acompanha as obras, importante ação também do município. O senhor poderia mencionar essas duas questões aí?
Nós temos, agora, a partir dessa semana, lançamos na Secretaria de Obras um painel, inclusive para orientar o cidadão e também o nosso pessoal do trânsito para fazer alterações no trânsito para que o impacto dessas obras seja o menor possível e tornando também essas ações bem transparentes. Hoje, desses 7% que faltam, a maioria deles são pontilhões no interior, né, e algumas recuperação de pavimento asfáltico que nós já estamos iniciando. Também nesse pacote que nós estamos lançando, tem 6 piscinões, tem o túnel da Mateus Janela, tem o tanque de contenção aqui da Vila Ipiranga, atrás do Panela Velha, que é uma reivindicação muito antiga daqueles moradores que sofrem com alagamento, e inúmeras galerias que serão construídas a partir dessas novas licitações que nós estamos preparando aí. Então, vem muita coisa, muitas obras que vão causar transtorno, mas que são necessárias para que Caxias possa ter o mínimo de normalidade caso ocorram eventos parecidos com esse.
Prefeito, deixa eu aproveitar aqui, a gente obviamente se preocupa muito com o que vem pela frente, né? Caxias do Sul já começa a estar um pouco mais preparada, mais ágil em casos de reincidência de uma crise como essa?
Sim, isso tudo foi um triste aprendizado, né? Mas com certeza ele serviu para muita coisa, tanto que nós estamos verificando uma área para que a Fundação Caxias possa construir um pavilhão bem, de um tamanho bem adequado para nós termos um espaço para fazer a triagem dos não-nativos, coisa que nós se mostrou muito insuficiente, graças ao auxílio do seminário, da Anhanguera, a gente conseguiu se defender. Muita gente me cobrava a cedência dos pavilhões da Festa da Uva, mas os pavilhões não são o local adequado. Então, nós estamos buscando uma área do município para ceder para a Fundação Caxias, para que nós possamos construir ali um pavilhão bem adequado, com tamanho adequado, para caso ocorram esses eventos, que a gente tenha um local apropriado, com uma logística adequada. O seminário, com toda a boa vontade, que nos ajudou, e a gente vai ser eternamente grato, a Anhanguera também, mas a gente tinha muita dificuldade de logística ali no seminário, né? Então, nós precisamos ter um local, Caxias já precisa ter esse local, seja para uma campanha do agasalho, seja para qualquer um evento que venha acontecer, não só para nós, se for possível, inclusive, que a gente possa auxiliar regionalmente. E também, Beverly, é importante dizer que ontem nós tivemos uma reunião aqui com 13 ou 14 municípios, onde nós estamos trabalhando para contratar um projeto antigranizo, que também é um problema, não é só as chuvas fortes. Os eventos de granizo têm assolado muito nossos municípios. Então, nós estamos trabalhando em conjunto com deputados, com o governo do Estado, para implantar aqui na nossa região é exemplo daquilo que já existe há alguns anos na região de Freiburgo, Santa Catarina, com resultados extremamente positivos.
Perfeito. Muito obrigada, prefeito Adiló de Domênico. Um forte abraço e um bom trabalho.
Você ouviu o prefeito de Caxias do Sul, Adiló de Domênico. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha. O programa já está disponível no podcast e em programas do site em tuaradio.com.br com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem! Música.